Ontem foi feriado no Brasil, mas nos Estados Unidos o bicho pegou. Principalmente porque um dos caras mais pessimistas do mercado financeiro americano mudou de ideia, passando a acreditar num movimento mais positivo da economia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, numa análise da conjuntura econômica, com um sorriso enorme no rosto, porque eu avisei isso, ó, tem tempo, meus amigos.
A gente tem muito vocês
nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Aliás, do noticiário global. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, e sim ajudar você a ter mais elementos para entender e interpretar as notícias de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais sensata. Meu objetivo é compartilhar o conhecimento que eu adquiri com os melhores do mundo com você. Eu quero que você também tenha esse conhecimento para você ler o noticiário e não cair na ladainha de picareta. E hoje a gente vai falar de ladainha de picareta, viu, meus amigos? Por quê? Por quê? Eu vou te contar por quê. Faz alguns tempos, vamos dizer assim, uns 2 anos, que o pessoal vem apostando contra a economia americana. Aí vem aí um monte de influencer, tio Willy falando terror, terror, a economia americana vai quebrar. Um monte de groselha, gente que não entende nada de economia. E tem aí também os influencers que ganham dinheiro vendendo terror pra você, né? Gente que até entende economia, mas vai na maldade, fala, olha, tá acontecendo tudo errado, investe aqui comigo, investe na empresa que eu trabalho, investe na empresa que eu sou sócia. E aí as pessoas vão investindo, essa pessoa que indicou ganha muito dinheiro e você, trouxa, acreditou no conto do vigário. Eu, por outro lado, não fico recomendando nada de investimento para vocês, eu só falo de economia mesmo. Então, meus amigos, podem confiar, porque eu não vou pedir para vocês investirem comigo, porque, afinal de contas, eu não trabalho com isso. Trabalho com análise de economia, economia política, políticas públicas. Então, assim, eu vou ser sincera sempre. Mesmo que isso faça com que eu não tenha patrocinador. Mas tá tudo bem, porque a gente continua sendo um dos podcasts mais, acho que quarto, quinto podcast de notícias mais escutado do Brasil, e é isso que importa. O importante é chegar em mais pessoas, que elas tenham acesso ao conhecimento e à informação de qualidade. Vamos ao que interessa. Pois bem, olha só, esse cara aí, ai, gente, como é que ele chama? O Michael Burry. O Michael Burry é aquele cara daquele filme, se você assistiu aquele filme A Grande Aposta, você vai lembrar. É um cara que sempre aposta contra a economia americana, ele sempre tá apostando contra, ele sempre tá pessimista, mas em 2008 ele acertou. Porque ele foi um dos únicos caras que conseguiu prever a crise de 2008, enquanto estava todo mundo desesperado, porque vários bancos quebraram e tal, ele fez muito dinheiro nessa crise, mas muito dinheiro mesmo, porque ele apostou contra a Bolsa Americana. Ele estava apostando contra a Bolsa Americana neste momento de novo, mas na terça-feira ele retirou essa aposta dele, né? Ele retirou a posição vendida da bolsa, das bolsas americanas, com um prejuízo de cerca de 40%. Ou seja, qual que foi o raciocínio dele? Ele falou assim, cara, mesmo estando com prejuízo de mais de 40% dos 1,6 bilhão que ele investiu de dólares, mesmo estando com 40% de prejuízo, é melhor eu sair agora, porque se eu continuar aqui, eu vou perder ainda mais. Então é melhor eu sair agora com essa perda para não perder mais. Ou seja, ele está apostando positivamente na economia americana. E eu vou te explicar por que que as pessoas erraram, incluindo ele, erraram tanto na previsão da economia americana, usando como referência um ganhador de Nobel que eu gosto demais, chamado Ben Bernanke. Mas eu vou dar um pouco de conjuntura aqui para quem é novato na economia, né? Para quem é mais... Enfim, para todo mundo ficar na mesma página, porque o meu objetivo não é só falar com quem entende economia, é falar com todo mundo. Existem dois tipos, basicamente, existem mais, tá? Mas a gente vai resumir em dois tipos de economia. Existe uma economia que é tipo Brasil e China, que depende muito do crédito, por isso que o Lula fez o desenrola, por isso que o Lula vive pedindo para o Banco Central baixar a taxa de juros, fala que a taxa de juros está machucando o pobre e tal, porque na cabeça do Lula e de governantes como ele, e enfim, da China e tal, eles acreditam que o crédito, a capacidade do pobre, principalmente, poder comprar no cartão de crédito é um sinal de produtividade da economia. Eu já te adianto que, na minha opinião, não é. Na minha opinião, de especialista. Especialista em desenvolvimento econômico, não é. É muito pior você colocar o pobre para consumir com crédito, comprar comida no cartão de crédito, do que você garantir que ele tenha uma condição de produtividade e renda que ele possa garantir o consumo dele, independentemente dele ter crédito ou não. Mas essa é a linha que, hoje em dia, é mais adotada pela esquerda, mas tem direito que aproveita essa, que surfa essa onda também, tá? De estimular o crédito, né? Então o Lula vai lá e faz programa Minha Casa Minha Vida, quer dar crédito para quem compra carro, né? Ele fica lá, todos esses programas que eu critico, vocês já me viram criticar 1 milhão de vezes. Ah, eu vou dar crédito, vou baixar o imposto de carro, vou dar crédito para quem compra carro, vou dar crédito para quem comprar linha branca, você quer comprar liquidificador? Vai comprar no liquidificador. Aí ele vai lá e faz o desenrola, olha, eu vou limpar seu nome, para quê? Porque aí você limpa seu nome, volta a ter crédito, e com crédito você vai lá e consome mais, contrai mais crédito e continua consumindo. Porque a nossa economia depende muito do crédito. A população só consome se ela tiver crédito, principalmente a população mais pobre. Então, é uma economia extremamente dependente disso. Quando a gente entra numa situação em que o banco não quer dar crédito, por qualquer motivo que seja, seja porque a população está muito inadimplente, que foi o que aconteceu recentemente, seja porque, não sei, porque o mercado não está favorável, qualquer motivo que seja, a gente não tem produtividade. Porque, para pensar, se a população não está consumindo, não tem estímulo para produção. Sei lá, se a população parou de comer laranja, não tem por que produzir mais laranja. Então, a empresa que faz laranja vai provavelmente demitir funcionário. E aí, quando demitir funcionário, vai diminuir ali, vai aumentar a quantidade de pessoas desempregadas, vai diminuir mais ainda o consumo, e isso vai desestimular a economia. Então, depender do crédito é um problema. É um problema não só da nossa economia, mas da economia chinesa também, mas isso é assunto para outro episódio. E um exemplo disso é que a economia chinesa também está com o seu desenrola e está ali com essa crise do setor imobiliário que está persistindo. E eles parecem que não entendem que trabalhar em cima de crédito numa economia em desenvolvimento não é uma boa ideia. Mas, enfim, eu estou aqui fazendo meu papel tentando passar esse recado. Por outro lado, nos Estados Unidos, o que acontece é o oposto. A economia, quando entra em crise, eles diminuem a quantidade de crédito disponível. Não foi sempre assim. Em 2008 é um exemplo disso, né? A economia entrou em crise porque deu crédito demais. Basicamente, essa que é a ideia da crise lá do subprime. Mas eles aprenderam a lição. E aí eles reduziram a quantidade de crédito. Então, quando veio essa história de pandemia, não era crédito que o foco do governo, né? Não era, contraia dívidas aqui, não era isso. O foco do governo era, vou manter essa galera produtiva, vou injetar dinheiro na economia mantendo a galera produtiva, com renda, sem precisar contrair crédito. E os bancos diminuíram a oferta de crédito por causa da instabilidade. Assim como aqui no Brasil, o banco diminuiu a oferta de crédito por causa da instabilidade, da insegurança. Porque o banco, pensa, a gente fala na economia que a informação é assimétrica, né, no mercado de crédito. Porque eu, quando vou pedir dinheiro para o banco, eu tenho muito mais informação sobre a minha capacidade de pagar, de honrar com a minha dívida do que o banco. O banco tá ali numa roleta meio russa, né? Tipo, vamos tentar. Eles tentam ali relacionamento com o banco, tentam investigar os dados ali se eu sou uma boa pagadora ou não, mas no fim das contas, quem sabe se eu vou pagar ou não sou eu mesma. Então tem uma informação assimétrica quando a gente tá falando do mercado de crédito. Então, quando começa a rolar qualquer tipo de instabilidade, no caso a gente está aqui falando de uma pandemia e de um pós-pandemia, com muita incerteza, a tendência dos bancos é reduzir o crédito disponível. Só que no Brasil, o governo fica estimulando que as pessoas contraiam crédito mesmo assim. Então vai lá e dá desconto para carro, faz política de redução de IPI para, sei lá, de facilitar que a pessoa compre carro, compre eletrodomésticos, etc e tal. Então, como o governo não pode obrigar o banco a dar crédito, ele faz outras medidas ali para estimular que as pessoas continuem ali dependendo do consumo. A economia americana, por outro lado, não tem essa dependência. Primeiro por umas questões diferentes de como o americano lida com o dinheiro, né? Segundo, porque não existe essa noção de crédito, tipo, eu vou comprar uma televisão em 35 vezes. Não existe isso. O cara vai pagar, vai provavelmente pagar à vista, e se não for à vista, ele vai pagar com... Se tiver a opção de pagar parcelado, é com juros muito altos, de modo que não vale a pena. Então, a lógica da dependência do consumo é diferente. Então, quando o governo... Quando os Estados Unidos entrou lá na crise, né, da pandemia, o governo Biden foi lá... Logo que o Biden entrou no governo, ele foi lá e falou, não, já que a gente imprimiu muito dinheiro, já que a gente injetou muito dinheiro para manter as empresas operando, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a produtividade para corresponder à quantidade de dinheiro circulando, senão a gente vai entrar em crise mesmo. E aí ele estimulou indústrias, ele deu condições para que indústrias se desenvolvessem, principalmente indústria de carro elétrico, indústria que renova dessa coisa da renovação energética. Então ele focou muito em, cara, vamos fazer as indústrias, vamos estimular, vamos criar condições para que as indústrias se desenvolvam e absorvam esse dinheiro que a gente injetou com produtividade. Então, embora naquele momento os bancos estivessem reduzindo a quantidade de crédito disponível, e aí eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos, em 2017, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu abri a conta do banco, automaticamente eu já ganhei um crédito, um cartão de crédito de $1,600, sem colocar nenhum centavo no banco. Nunca precisei provar nada. Eles me deram um crédito de $1,600. O meu irmão mudou para os Estados Unidos recentemente. Ele mal conseguiu abrir a conta no banco. Que dirá ter cartão de crédito? Cartão de crédito só se ele tivesse dinheiro, se ele colocar dinheiro na conta, né? E como garantia. Ou seja, não é cartão de crédito. É cartão de dinheiro que tem na conta. Mas enfim, é cartão de crédito de certa forma. Então eles mudaram, eles reduziram muito a disponibilidade de crédito. Então eles têm uma lógica de estimular a contração de dívidas que é muito diferente da nossa. Por que é importante você entender isso na tese do Ben? Na tese do Ben, ele fala assim, olha, esse elemento de que a disponibilidade do banco de oferecer crédito muda de acordo com o contexto econômico, contexto político, se o cenário político ou econômico, né? Se tem muita incerteza, se é um governo que não fala o que vai fazer, fala e depois volta atrás, fica mudando de ideia toda hora, tal, gera incerteza. E se tem algum contexto, tipo guerras e outras coisas acontecendo, também gera incerteza. Então, os bancos ficam mais inseguros, mas principalmente os credores ficam mais inseguros. Então, eu, Olivia, vou colocar meu dinheiro num banco. Coloquei meu dinheiro lá num banco, do Banco X. Comprei um CDB lá do Banco X. Aí começou um burburinho aí, eu vi uns influenciadores falando, não, terror, terror, a economia vai quebrar e tal. A primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar meu dinheiro do Banco X, vou colocar em algum lugar que eu acho mais seguro, embaixo do meu colchão, talvez. Não, brincadeira. Enfim, vou deixar meu dinheiro em algum lugar, porque eu não confio tanto assim no Banco X, então eu vou mudar para um banco que eu confie, ou para um título do Tesouro, alguma coisa que eu acho que tem menor chance de dar merda. Então, os bancos perdem credores nesse movimento que ele chama de estresse de crédito, né? Quando as pessoas ficam estressadas com relação a incertas em relação ao futuro, quem oferece crédito fica estressado e quer retirar o crédito disponível. Então, ou você tem que pagar uma taxa de juros muito alta para valer a pena para a pessoa continuar te emprestando dinheiro, ou a pessoa vai falar, meu, eu não quero te emprestar dinheiro porque eu não sei o que vai acontecer, vai que você perde seu emprego e não tem mais condição de me pagar, vai que seu banco quebra e você vai demorar muito para conseguir o dinheiro, não sei, eu prefiro não emprestar, e aí reduz a disponibilidade de crédito. Segundo o Ben Bernanke, isso é o que explica os erros das previsões de muitos economistas e analistas do mercado financeiro. Porque os modelos, ele fala assim, ó, modelos macroeconômicos, os modelos macroeconômicos padrão, como o modelo de ciclo de negócios reais ou o modelo do novo modelo keynesiano, normalmente não incluem um papel das variações do estresse do mercado de crédito. Ou seja, esse elemento, quando eu estou insegura sobre a economia, eu vou, mesmo que a taxa de juros esteja alta, eu vou diminuir a minha vontade de querer emprestar dinheiro, porque tem uma incerteza ali. Se eu estou numa economia que é muito dependente do crédito como o Brasil, isso gera um estresse maior ainda, né? Se eu estou numa economia como a americana, isso gera um estresse também, obviamente, mas o impacto disso, de fato, na vida das pessoas, enquanto está rolando outras medidas microeconômicas que estimulam ali a produtividade, o emprego, etc. e tal, o impacto disso é menor, porque as pessoas dependem menos do crédito. Você entende o que eu tô querendo dizer? Ele fala assim, esses modelos subestimam consistentemente os efeitos da crise financeira global na economia dos Estados Unidos. Levar em consideração as variações das condições de crédito pode melhorar nosso entendimento, tanto nas crises financeiras quanto no comportamento da economia em tempos normais. Então ele está falando assim, olha, o fato desses modelos, né, da maneira como os analistas geralmente preveem a economia, analisam a economia, não incluir esse fator de estresse do mercado de crédito faz com que eles não vejam com clareza quando a economia está indo bem e quando a economia está indo mal. Do ponto de vista da política, essa abordagem implica a necessidade de uma regulação eficaz para tornar o sistema financeiro mais resistente a choques. Então, ele até reconhece que os Estados Unidos avançou bastante nisso, principalmente depois da crise de 2008, o que explica porque agora os Estados Unidos estão com uma condição muito forte, né? Embora tá todo mundo lá falando que a economia vai quebrar, e aí só tem resultado positivo. Vem lá o dado de emprego, vem sempre acima do esperado, o PIB vindo acima do esperado, o pessoal fala, meu, aí a inflação vai ser um problema, porque a economia está indo muito bem. Até os resultados das empresas, né? Uma que me chamou muita atenção foi o Spotify. O Spotify é uma empresa que, enfim, ninguém apostava que Spotify um dia daria lucro. E, de repente, não só veio com lucro, mas veio com um resultado muito melhor do que qualquer um poderia ter imaginado. Então, tem um conjunto de indicadores econômicos que são, que estão mostrando um movimento favorável da economia, mas os analistas ficam incapazes de prever, de determinar, identificar o desempenho da economia, porque eles consideram, eles ignoram ali no modelo deles essa questão do estresse do crédito e a magnitude desse negócio do estresse do crédito, porque o estresse do crédito tem um impacto muito maior numa economia como a brasileira do que numa economia como a americana. Se o cara prevê, eles não consideram no modelo, mas se eles considerassem na economia americana, da mesma forma que considera na economia brasileira, ia errar nas duas, entendeu? Então, basicamente, que as pessoas, principalmente que as pessoas estão errando na previsão econômica, é ou fazer um modelo cético, que não enxerga algumas nuances que são importantes, como o estresse no mercado de crédito, ou só considerar o estresse no mercado de crédito. E aí não olha para os indicadores, porque os indicadores da economia americana estão muito bons. Que bom que o Mike Burry finalmente percebeu, acho que isso vai dar um gás ali para os coaches, para os Faria Limers pararem de encher o saco em relação à economia, porque esse pessimismo é injustificado, e eu venho falando isso há meses, você pode escutar meu podcast, pode procurar ali outras análises da conjuntura que eu fiz, esse pessimismo é totalmente injustificado, não tem indicadores econômicos que sustentem um pessimismo, principalmente em relação à economia americana. Então, esse episódio termina com muito bom humor e ânimo, porque a gente tá sempre certo, brincadeira, mas porque estivemos certos mais uma vez, tá bom? Espero encontrar vocês amanhã. Um beijo e até amanhã.